Irmãos, a palavra do nosso presbítero, ela é uma palavra apostólica, porque ela trata da mensagem de Deus ao povo escolhido, alertando este povo para ter cuidado de não ser enganado nas concupiscências desse mundo. Existem muitas armadilhas neste mundo que foram feitas por Satanás. Nós não podemos nos esquecer que o apóstolo João, ele disse que o mundo está mergulhado no maligno. O mundo jaz no maligno. O mundo está enterrado no maligno. É muito forte a expressão do apóstolo João na sua epístola. E quando somos jovens ainda, não percebemos o quanto isso é verdadeiro. Mas na medida em que o tempo se consome, nós começamos a ver o quanto esta palavra é mesmo a palavra de Deus, e que ela só traz para nós a verdade. E nós percebemos, irmãos, que por toda a Escritura, a palavra fala uma mesma língua. E nós não vemos uma outra forma de nós vivermos em comunhão com Deus se não houver um esforço da nossa parte. É um esforço pessoal que cada homem e cada mulher precisa fazer para entrar em comunhão com Deus. Porque é este o propósito de Cristo. Infelizmente, as doutrinas ensinadas no mundo, as doutrinas ensinadas nas igrejas, prescreve um outro tipo de procedimento. É como se nós tivéssemos que cumprir obrigações materiais para recebermos consequências e reações espirituais. Os pastores, eles se colocaram como intercessores perante nós e Deus. É como se eles tivessem um serviço a prestar para o povo de Deus. Esse ministério, irmãos, que ainda permanece entre nós, não é mais do que o ministério de Moisés, que Cristo aboliu segundo as palavras do próprio apóstolo Paulo. Cada homem e cada mulher precisa receber o sacerdócio que lhe é próprio, porque foi dado por Deus através de Cristo. Nós precisamos deixar de choramingas dentro da igreja do Senhor e tomarmos posse dessa verdade. Quando o Senhor fala de uma porta estreita e difícil de passar por ela, é claro que Ele nos pede que façamos um esforço para nós entrarmos nessa porta. E o que quer dizer isso? Significa conter as nossas inclinações infelizes, os nossos desejos insanos. Irmãos, quando nós vemos no meio televisivo, que é, eu acredito que o meio mais comum de comunicação do sistema com o mundo, nós ficamos assustados de ver as telenovelas, os programas de auditório e todas as coisas que se publicam na televisão, nós vemos que estas coisas, elas convidam o homem para ir no caminho contrário ao caminho ensinado por Cristo, aonde você precisa fazer as tuas vontades para você ser feliz, atender os desejos do seu corpo. Em vez de você sujeitar o seu corpo aos seus desejos, você é dominado pelos desejos do seu corpo. e saem por aí fazendo insanidades em nome dessa liberdade, que é uma escravidão. Eles não sabem que estão se colocando sob a escravidão do pecado. Porque quem serve às concupiscências do corpo, aos arrastamentos insanos do corpo, certamente está entrando na porta larga. Ora, então a igreja deveria ser um lugar onde nós aprendemos a dominar as nossas fraquezas. E o Espírito de Deus quer nos ajudar. Se nós quisermos entrar para esta família, se nós quisermos mesmo ser homens e mulheres idôneos e sérios, homens capazes de construir uma vida e de construir uma humanidade, como que estes homens pecadores e profanos e desajustados que nós estamos vendo no mundo serão capazes de construir alguma coisa que vai permanecer se eles estão na contramão dos ensinamentos de Deus? Eles não poderão fazer coisa alguma, irmãos, porque eles estão dominados pelos seus desejos. E aqueles que têm a sua mente dominada pelos desejos da carne, eles se tornam incapazes de fazer coisas que permanecem. Eles não são capazes de fazer coisas que possam colaborar com a felicidade dessa humanidade. Porque não existem duas verdades. Existe uma verdade só. O resto é mentira. O que existe na verdade é a revelação de Deus para a humanidade, para o homem. A mensagem que Deus enviou não é só para a igreja, não, irmãos. Hoje eu estava fazendo um trabalho com os jovens e falando da importância da escritura para que o homem tome consciência de quem ele é. Isso é uma consciência universal. Você vai entender que você é filho de Deus, que você é imortal. Você vai entender que você não foi criado no ventre da sua mãe, que a sua alma é antiga, que a sua alma atravessa os tempos em busca da sua iluminação, que Deus está atraindo você para Ele, que você precisa vencer a sua inferioridade, a sua carnalidade, para que você possa se assemelhar aos anjos, irmãos, para que nós possamos tomar a nossa cidadania, tomar posse da nossa cidadania universal. Para nós deixarmos de viver como os vermes, dominados pelos nossos vícios, pelas nossas inclinações. Ora, irmãos, se nós formos deixar o desejo da nossa carne tomar posse do nosso ser, a gente vai fazer as maiores loucuras que vocês podem pensar, imaginar, e coisas que vocês nem podem imaginar. Por quê? Porque nós deixamos a nossa consciência ser possuída por um outro espírito, que é o espírito da desordem. O espírito da prostituição, infelizmente, ele entrou na nossa casa. E o caminho pelo qual ele entrou é a televisão, são os meios de comunicação. Ele entrou lá para corromper os valores da nossa família. Os ensinamentos que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, ele entrou lá para destruir isso tudo em nome de uma modernidade falsa, em nome de uma liberdade destrutiva que está destruindo o mundo. Mas eles querem continuar agradando o circo, porque o sistema vive de consumo. Ele quer vender produto para as pessoas, eles querem que as pessoas estejam felizes para gastar, para comprar, para viver o que dá na cabeça delas. Irmãos, é evidente que eles colocaram a humanidade num caminho que não tem volta. A sociedade está sendo destruída pelo homem, porque os homens não se interessaram pela luz. A luz veio ao mundo para que o homem pudesse enxergar os perigos desse mundo. Eles não aceitaram a luz. Eles preferiram caminhar em trevas. E quem caminha em trevas cai dentro do buraco. Jesus dizia, olha, quando um cego guia outro cego, vai todo mundo para dentro do abismo. O que acontece é que esse mundo está sendo guiado por um cego. Está sendo guiado por um sistema que não tem luz, que não tem esclarecimento nenhum. Nós temos que tomar consciência da verdade de Deus. Ela não tem nada a ver com igreja. Não importa se você é da igreja A, da igreja B, da igreja C. Isso não importa, irmãos. Nós vamos tomar ciência de que nós somos filhos do Deus Altíssimo, que colocou as estrelas nos céus e que está acima de toda a criação. E que esse Deus não é homem. Nós somos semelhantes a esse Deus em espírito. E se Deus é imortal pela sua própria natureza, nós também somos. E nós precisamos deixar de viver como se nós fôssemos criaturas carnais, terrenas, mortais, como se a morte fosse tragar a nossa existência. Isso é mentira, irmãos. Quem crê no Senhor não morre. A morte não tem poder sobre nós. Satanás não tem poder sobre nós. O inferno não tem poder sobre a nossa vida. A gente precisa deixar de viver como os que vão morrer e passar a viver como os que vão viver. Temos que entrar na porta estreita, sim. Quando o diabo vier nos chamar para a prostituição, não vamos para a prostituição. Vamos conter os nossos instintos? É possível conter os instintos? É possível, porque Jesus vai te dar a mão. Agora, se você não quiser, infelizmente, não posso fazer nada. Você quer fazer do seu jeito? Faça. Não tem coisa pior do que você querer guiar sua vida por você mesmo. A palavra de Deus diz, nós não devemos pensar além do que convém. Além do que convém. Então, não adianta você achar que você tem condições de guiar sua própria vida. Essa é a doutrina do mundo. Eles querem que o sujeito pense que ele é capaz, não é? Eles qualificam o sujeito para ser capaz. Hoje só se pensa nisso. Ah, vamos qualificar você, preparar você para ser um vencedor. Vencedor no quê? Na sua vida profissional? Adianta você ter dinheiro se a morte vem bater na tua porta? Adianta se você tem títulos se a morte vem bater na tua porta? Você vai construir sua vida em cima do quê, meu irmão? Da segurança material? Que segurança? Onde é que está a segurança material? Adianta você ser rico? Adianta você morar numa casa boa? Adianta você ter bens e os seus filhos se prostituírem? Você vê a sua filha vivendo envolvido com homens, saindo pelas noites, bebendo, usando droga, indo para motel com homens do mundo? É isso que você quer para sua criança, para sua filha? Então nós não podemos construir a nossa sociedade, a nossa humanidade em cima desses princípios carcomidos pelo tempo, desses princípios que a experiência do homem mostra que não pode construir nada que presta, irmãos. Ah, nós somos estranhos no meio desse mundo? Somos mesmo estranhos no meio desse mundo. Ah, vocês são poucos? Somos poucos, sim. Ele mais uma dúzia de gente fez uma mudança profunda no planeta. Qual jornalista, qual sábio, qual cientista pode dizer que o que eu estou falando não é verdade? Os tempos foram divididos antes e depois de Cristo, irmãos. E ele era uma dúzia só, nós somos muito mais. Irmãos que estão aqui reunidos, irmãos que recebem a palavra em outros lugares. Do que é que nós vamos ter medo? Queremos ser diferentes, sim, dos que vivem envolvidos pelo pecado. Nós não vivemos as coisas da nossa cabeça, não. Nós vivemos o que está escrito na Santa Escritura. Então, se eu não botar freio nos meus instintos, nos meus desejos, no desejo do meu corpo, mas é claro que eu vou me enterrar no pecado, gente. Nós nascemos gostando da coisa errada. Não nascemos com a marca de Adão, que é da marca da desobediência? Nascemos inclinados para a coisa errada. Eu preciso ter domínio sobre mim. E não ser dominado pelo meu corpo. Mas não é possível ter vitória sobre o corpo se nós não tivermos comunhão com aquele que viveu e vive na eternidade. Tem que ter comunhão com Deus. Agora, se a minha mente tem comunhão com o espírito do mundo, ora, o que vai ser a minha vida? O que me espera? Que expectativa eu vou ter para o futuro? Irmãos, a morte vai estar me esperando. Não é a morte do corpo, não. Isso todo mundo vai morrer fisicamente. É a morte do espírito. Nós queremos isso para nós? Nós queremos isso para os nossos filhos? Nós temos que tomar uma decisão. A porta que nós temos que entrar é a porta estreita. Eu vou ser diferente, sim, dos homens profanos. eu não vou concordar com as pessoas que querem fazer o que bem entende das suas vidas. Eles podem fazer, são livres, mas eu tenho meu modelo de vida. Quem foi que disse qual o modelo de vida? Deus! A palavra dele é que me diz o que é certo e o que é errado. Eu vou seguir o Senhor. Você vai seguir quem? Ah, os conceitos do mundo? As doutrinas do mundo? As filosofias do mundo? Que filosofia que o mundo tem? Alguém pode dizer se isso que está aí fora tem algum princípio? Está escrito em algum lugar o que eles fazem? Não está escrito em lugar nenhum. Sabe por quê? Cada dia é um espírito. Percebe? Eles não sabem nem o que é vestir mais bem, o que é viver bem, o que é comer bem, o que é amar bem, o que é fazer uma família, o que é fazer amor. Eles não sabem mais nada, ficou uma confusão isso daí. Por quê? Porque o espírito que está no coração deles é do mundo, é mundano, está se espalhando por toda a parte, trazendo para esta humanidade apostasia. Apostasia é vida sem Deus, é vida carnal somente. Olha, se não tem Deus, qualquer coisa pode. Se não tem Deus, você pode fazer qualquer coisa. Por que não? Concorda, irmãos? Se a vida se resume apenas na existência material, se eu sou um pedaço de carne que pensa, que fala, que prega a palavra, se eu sou só isso mesmo, então por que eu não vou viver os meus gozos carnais, os meus prazeres terrenos? Se não tem Deus, por que eu vou ser honesto, irmãos? Fala para mim. Por que eu vou temer a mentira? Para que eu vou cuidar dos meus pais? Vou perder tempo cuidando deles se eu tenho que cuidar da minha vida, como fazem muitos, irmãos? Se não tem Deus, não tem existência futura para nada. É Deus que se faz o fundamento e sentido de todas as coisas. Se nós tirarmos Deus do cenário, o mundo entra num estado de caos, entra num estado em que ele se destrói sozinho. É o que nós estamos vendo acontecer em alguns lugares. Infelizmente, essa destruição chamada liberdade está vindo aqui para o Brasil, com toda a sua força, atingindo o meio político, meio jurídico, os meios de comunicação. É uma tristeza o que está vindo. Sabe o que nos consola? Isso aqui, ó, palavra de Deus, que é o nosso consolo, porque isso não vai durar muito tempo. Tá bem? Não se deixe enganar. Eu queria que vocês abrissem a segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 6. Os irmãos que estão acompanhando em outras cidades, por favor, abra 2 Coríntios, no capítulo 6. Eu vou falar aqui um pedacinho do capítulo anterior, no versículo 17, exatamente no 17. A palavra diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, olha que palavra. Eu estou em Cristo. Em que momento da minha vida Cristo me foi apresentado? Eu estava desesperado porque perdi um ente querido. Eu estava desesperado porque me faltava o sustento. Eu não tinha recursos para cobrir as minhas despesas em casa. Uma doença foi bater na porta da minha casa, um filho meu. Eu fiquei doente, uma doença grave. Em que momento que Cristo me foi apresentado? É importante a gente refletir sobre isso. Depois destas provas, tendo o Senhor estendido a sua mão para mim e me socorrido, a minha vida mudou. Eu entendi que essas provas eram um chamado de Deus. Ou simplesmente um acidente da minha vida. Eu fui na igreja e lá me resolveram o problema. Eu posso continuar vivendo como eu sempre vivi. Se você está vivendo como você sempre viveu, você não conheceu Cristo. Porque quando nós conhecemos o Senhor, nós somos uma nova criatura. Porque passamos a entender o que é a vida. Passamos a entender o porquê sofremos. Passamos a compreender o que é a morte. Passamos a ter uma ideia mais clara sobre as coisas que nos aguardam depois desta vida. Nós somos uma nova criatura e aquelas coisas do passado, elas ficaram para trás. Veja que a palavra diz que as coisas velhas passaram. Aquele homem velho precisa morrer. Vivíamos bem, até que o Senhor nos chamou. Venha cá. Alguém está doente? Alguém sofreu uma tragédia? Alguém perdeu o que tinha? Um ente querido? Os seus bens materiais? Olha, não se revolte, não. Nós não viemos aqui nessa vida, irmãos, para gozar. Preste atenção. A gente veio aqui para acordar do sono da morte. Para acordar das mentiras e das ilusões desse mundo. Nós viemos aqui para aprender a sermos diferente das pessoas que vivem lá fora sem Deus. Mas nós não sabemos disso. Não sabemos. Andamos aí pela vida como faz todo mundo. Trabalhamos, ganhamos dinheiro, queremos ter uma boa casa, um bom carro, ter um bom diploma, de preferência um serviço no governo federal para a gente não ser mandado embora. Amém? Nós somos assim, queremos segurança. Somos como todo mundo. Num certo momento da nossa vida, uma crise se estabelece ali na nossa vida para chamar a nossa atenção. Para nos lembrar que nós não viemos aqui para gozar. A gente veio cumprir uma missão. Essa missão envolve conhecer a plenitude de Deus. Envolve estender a nossa mão para quem está sofrendo. Envolve dividir o que nós temos com quem não tem nada. Envolve visitar aquele que está enfermo, aquele que está preso, dar comida para aquele que não tem, anunciar as boas novas do reino, combater a praga da ignorância do homem em relação à vida eterna. Não tem coisa pior do que viver pensando que vai morrer. É terrível pensar que você vai morrer, irmãos. Quando chega a velhice, o sujeito entra em desespero. Ele não sabe o que vai acontecer. Nós podemos mudar tudo isso anunciando as verdades de Deus. O Senhor te chama, geralmente, pela dor. Vem cá, ô, meu irmão. Teu nome está escrito aqui. Ah, escrito aonde? Nem sei o que é. É, não sabe mesmo, coitado. Está dormindo. Vem aqui que eu vou te contar que existe um livro onde estão anotados o nome daqueles que foram escolhidos no meio de uma geração perdida de gente. Daqueles que foram chamados para receber os dons do Espírito. Senhor, mas o Senhor me chamou através da dor, através de uma tragédia, de uma dificuldade financeira, uma doença. Foi assim que o Senhor achou por bem me chamar. Aí o Senhor vai dizer assim para você: será que você ouviria mesmo se eu não falasse por essas vias? Você acha mesmo que alguém que está bem financeiramente, alguém que está com toda a sua saúde, alguém que está gozando dos prazeres e da liberdade desta vida Está por acaso interessado em alguma mensagem divina, irmãos? É claro que não. Por isso, o Senhor vai te chamar por este caminho. Eu nem sei se eu quero o Senhor. Bom, mas se Ele te quer. Não somos nós que escolhemos o Senhor, irmãos. Foi o Senhor que nos escolheu. Ainda que a gente não queira ir para Ele, Ele vai trazer você a si mesmo. Quando a gente não quer, é porque o diabo está morando na casa faz tempo, irmãos. Faz tempo. Então a gente quer ficar ali, sabe, gozando das coisas do mundo. Aí o Senhor dá um jeito de tirar. Abençoemos também os momentos difíceis da nossa vida, porque nesses momentos é que nós vamos encontrar as maiores vitórias. Mas não é vitória para essas quinquilharias do mundo, não, viu, gente? Vitória com Deus não é a gente ganhar dinheiro, a gente ter bens, não é isso, não. Vitória com Deus é vencer o pecado, é descobrir a felicidade nas pequenas coisas da vida, é aprender a viver bem com poucas coisas, porque nós teremos a abundância dessas coisas nas promessas de Deus. Eu não duvido do Senhor, eu creio no Senhor. Como eu vou chegar lá? Não sei. Como você vai chegar lá? Também não sei, mas vai chegar. Seu nome está escrito no livro da vida. Entreguemos a nossa vida ao Senhor. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso, diz o apóstolo, escrevendo lá a igreja de Corinto, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou com Ele mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Irmãos, estávamos na contramão da vida. Nós somos seres eternos, como eu disse a princípio. E nós, para vivermos e desfrutarmos todas as coisas da criação de Deus, nós precisamos estar em harmonia com Deus. Nós que somos pais terrenos e malvados, quando a gente tem um filho que faz a nossa vontade, a gente não dá todas as coisas para ele, não é mesmo? A nossa relação com ele é de alegria, de satisfação. E quando a gente tem um filho que não faz nada do que a gente quer, a nossa relação com ele é conflitiva, é de tristeza. E nós nem damos todas as coisas para ele, porque sabemos que ele vai fazer mau uso. Assim também é a nossa relação com Deus. Ele quer estabelecer uma paz entre nós e ele. E nós estávamos separados de Deus. Por isso o apóstolo, ele fala que Jesus, ele veio estabelecer a harmonia entre nós e o nosso Pai. Jesus é um conciliador. Não exige que você seja santo, isso aqui é bom. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os pecados. Olha aí, não pergunta o que você fez para você poder entrar na casa dele. E pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que nós somos, então, embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós estivesse rogando. Peço-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Olha só, por que eu sofro? Porque eu estou em desarmonia com Deus. Por que eu tenho depressão? Porque eu estou em desarmonia com Deus. Por que minha vida não dá certo? Porque eu estou em desarmonia com Deus. Eu preciso de Jesus Cristo. Eu posso ir direto a Deus? Pode, mas você não vai conseguir chegar lá. Por quê? Por causa de Satanás. Enquanto a gente tem esse inimigo no mundo, ele não deixa você se reconciliar com Deus. Nós precisamos de um braço forte. Nós precisamos de um guerreiro que possa lutar do nosso lado. Nós precisamos daquele cavaleiro que lá no Apocalipse aparece montado no cavalo branco. Ele saiu para vencer. Ele venceu a morte, os infernos, e ele pode nos dar esta vitória. Por isso Jesus estabelece a paz entre nós e Deus. Aí vivemos tranquilos, tudo dá certo. Ele lembra aqui no versículo 21 que aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus, ele se fez pecador por nós, morrendo naquela cruz, para que nós pudéssemos ser feitos justiças de Deus. Crendo nele, nós nos tornamos justos perante o Pai. Aqui no capítulo 6, que era objeto da nossa pregação, eu vou destacar alguns pontos para conclusão. Cooperando também nós com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Olha, quando uma coisa tão preciosa dessa é entregada a você, não recebe isso em vão. Faça um uso perene dessas coisas que Deus está te concedendo. Tá bem? Olha, estamos trabalhando com os jovens na igreja, ensinando os jovens a orar, a fazer imposição de mão sobre os enfermos, sobre os perturbados. Jovens, não abra mão desse ministério. Às vezes nós somos tentados a deixar a vida na igreja para ir viver a vida do mundo. O apóstolo fala para nós não recebermos essas bênçãos em vão. Vamos fazer um bom uso dos dons que Deus está colocando sobre o nosso lombo, sobre a nossa responsabilidade. Ele diz que a palavra de Deus, ele cita lá para os coríntios, né? Ele diz assim, Isaías 49:10, ouvite em tempo aceitável, socorrite no dia da salvação. Diz Deus, sempre esteve pronto para ajudar a nós na nossa aflição. É, naquele dia que a gente estava aflito, o Senhor veio e nos ajudou. Ele veio e nos socorreu. Então o apóstolo diz, hoje é um tempo aceitável. Vamos aceitar esta graça de Deus, essa bênção do Senhor hoje. Não vamos deixar para amanhã, não. Se a igreja chama você para participar, venha participar. Você quer se tornar membro da igreja? Faça a sua inscrição com os irmãos para que você venha estar mais perto de nós, para que você venha também participar de todo o esforço que nós fazemos aqui para levar essa mensagem para as pessoas que estão precisando. O tempo é hoje, é agora que nós precisamos fazer alguma coisa para essa conciliação. Não é o mês que vem, não é quando você tiver tempo, quando você tiver de férias, agora não dá porque você está muito ocupado com o trabalho, com a criança pequena, com isso, com aquilo. Enfim, o mundo, ele oferece a nós muitas coisas para embaraçar a nossa vida com Deus. Paulo diz aqui na sua instrução à igreja de Corinto, este é o tempo aceitável, agora é o dia da nossa salvação. Amém? E ele vai instruindo aqui agora, num sentido mais prático, dizendo assim, olha, irmãos, evitemos os escândalos, não vamos ser objeto de escândalo em coisa alguma, para que a nossa vida com Cristo não seja envergonhada. Como ministros dele, representantes de Deus, tornemo-nos recomendáveis em todas as coisas. Tenhamos muita paciência nas aflições, nas necessidades, nas angústias, em momentos de açoites. Naquela época eles perseguiam os cristãos e batiam nos cristãos e prendiam os cristãos. Graças a Deus não sofremos isso. Nos tumultos, nos nossos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, sejamos recomendados na nossa pureza de coração, na ciência das coisas de Deus, na nossa longanimidade, na benignidade do Espírito Santo, que são ações de graça que nós fazemos, no amor verdadeiro, não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus que devemos exercer, nas armas da justiça, de um lado, do outro, na honra, na desonra, na infâmia, na boa fama, como enganadores, tem muita gente que diz que nós somos enganadores, não é? Mas sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos deles, eles sabem quem nós somos, morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, contristados, às vezes tristes, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo as pessoas com riquezas eternas, como nada tendo e possuindo todas as coisas, porque todas as coisas é do nosso Pai e são nossas também. Ele diz, ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. A igreja de Corinto deu muito trabalho para Paulo. Ele fundou a igreja, logo falsos doutores e mestres se instalaram lá dentro da igreja e começaram a falar que ele era um homem que não era verdadeiro. Veja como Satanás, ele tem desejo de destruir a igreja de Cristo. O Paulo é que tinha fundado a igreja, logo estavam falando mal do apóstolo. E ele disse assim, olha, a minha boca está aberta para vocês, né? O meu coração está aberto. A nossa boca está apta a falar só coisas boas de vocês. E o nosso coração, ele não está contristado, ele está dilatado. Ele diz, não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Então, o apóstolo diz assim, que nós precisamos ter uma boa palavra para oferecer para as pessoas, que nós não devemos falar mal das pessoas, que nós não devemos amaldiçoar as pessoas, como é muito comum nessa vida, porque recebemos costumes dos nossos pais, de pessoas com quem nós convivemos, que tinham o hábito de amaldiçoar a vida dos outros. Os homens de Deus precisam ter a sua boca sempre abençoada, sempre falar do bem, das coisas que constrói, não daquilo que destrói. O nosso coração precisa estar sempre aberto para amar as pessoas. Não podemos estar com o nosso coração contristado, endurecido. Tem gente que não sabe amar nem os que estão dentro de casa, né? Nós vemos pais que não têm amor pelos filhos, nós temos maridos que não amam as suas esposas, estão com elas por conveniência, nós temos esposas que não cuidam dos seus maridos, não têm amor por eles, nós temos filhos que não amam os seus pais, não respeitam os seus pais. Olha quanto coração endurecido, quanto coração contritado, coração de pedra, irmãos. Porque o diabo se acomodou ali, foi ali e foi acabando com todo o sentimento que havia naqueles corações, tornando as pessoas insensíveis. A doença é tão grave que as pessoas não conseguem sarar dessa enfermidade. E o mundo vai vivendo sem amor. Por isso nós estamos vendo filhos matando pais e pais assassinando filhos e crimes de toda a ordem estão acontecendo no mundo. Isso não é por razões sociais, não, irmãos. Isso não é problema financeiro, não. É porque os corações foram endurecidos pelo diabo. Um coração sem amor comete todo tipo de crime. Nós precisamos dilatar o nosso coração, como Paulo disse aqui aos Coríntios. Olha, que a vossa boca seja uma boca que abençoe sempre. Esteja sempre aberta para falar sobre o bem, e os corações dilatados para amar o seu semelhante, a todas as pessoas que estiver à sua volta. Ame. Nós temos uma doença muito séria hoje, falta de amor. Não temos amor por nada. Não amamos as pessoas, não amamos o nosso trabalho, não amamos as pessoas que estão na rua, não amamos a palavra de Deus, o irmão da igreja. A gente está gravemente enfermo. Jesus precisa nos ajudar e nos ensinar a amar como Ele nos amou. Amém. Nós estamos precisando muito desse amor de Jesus. E é Ele que dá esse amor. Vamos pedir a Ele nesse dia que a igreja seja enriquecida em amor. E que a nossa boca, daqui para frente, irmãos, ela possa se abrir só para falar coisas boas e construtivas, porque Deus espera o bem dos seus filhos, não a maldição. Vamos abrir nossa boca para falar do amor de Deus e das verdades do seu reino. Que a igreja seja abençoada e as comunidades que recebem a palavra em outros lugares também tenham a graça de estar envolvidos no Espírito Santo de Deus. Que assim seja.